E no nosso quadro especial, né, neste mês de março, mês dedicado às mulheres, no Espaço Delas, que é um quadro criado exclusivamente para a gente bater um papo com diversas personalidades femininas, a gente recebe hoje a Major PM Denise Santiago, ela que é responsável, idealizadora, criadora da Ronda Policial Maria da Penha, e gentilmente nos concede esse bate-papo nesta sexta-feira, hoje dia 4 de março de 2022. Major PM Denise, muito obrigado, né, por essa gentileza em nos conceder esse bate-papo. A gente fica muito satisfeito e contente em conversar com uma pessoa, né, uma personalidade importante do estado da Bahia, quanto é a senhora. Muito bom dia.
Bom dia. Na verdade, eu estou aqui te ouvindo, você falando de estar conversando comigo. A felicidade maior, tenho a certeza que é minha. Deixa eu mandar um beijo grande para toda a sua audiência maravilhosa aí pela Ipirai FM 104.1. E te parabenizar, viu? Porque que legal a gente ter dentro de uma rádio um espaço para que nós, mulheres, possamos falar com mais tantas e tantas outras mulheres.
Pois é, o prazer é todo nosso, né? Nesse Espaço Delas, que foi um quadro criado, idealizado para a gente homenagear essas mulheres importantes que temos aqui no estado da Bahia. E a Major Denise Santiago é uma delas. Major, inicialmente eu gostaria de saber como foi que nasceu a Ronda Policial Maria da Penha, idealizada, criada pela senhora, né? E quais são as atribuições da Ronda, né? Que tipo de atendimento é ofertado às mulheres a partir da Ronda Maria da Penha?
Olha, eu costumo dizer que a Ronda foi uma das primeiras grandes conquistas das mulheres e uma das primeiras grandes ações do governador Rui Costa no seu governo para as mulheres baianas. A Ronda nasce exatamente do movimento de mulheres, desse espaço que as mulheres começaram a questionar as esferas do poder sobre como a segurança pública poderia fortalecer o enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher. A Ronda Maria da Penha, ela foi inspirada numa ação similar, que é a Patrulha Maria da Penha, que começou no Rio Grande do Sul, lá em 2012. Essa Patrulha Maria da Penha, ela tinha a atribuição de acompanhar mulheres que possuíam medida protetiva de urgência de ferido. Eu tive a oportunidade de ir lá no Rio Grande do Sul, de conhecer a iniciativa dele. E aí eu digo sempre que eu coloquei uma pimentinha, um azeite de dendê e trouxe a proposta para Salvador para que a gente constituísse a Ronda Maria da Penha. As pessoas me perguntam de vez em quando, por que lá é patrulha e aqui é Ronda? A questão é muito mais regional, porque aqui para a nossa corporação, para a Polícia Militar do Estado da Bahia, o termo Ronda estava mais afeto às nossas práticas de trabalho, a gente conhecia mais, Ronda escolar, Ronda nos bairros, a Ronda pelas comunidades rurais, enfim. Então, nós trazemos para cá, dialogamos com o comandante-geral à época, dialogamos com o secretário de Segurança Pública à época, com a secretária de Segurança para as Mulheres, que era a secretária Vera Lúcia Barbosa, que é a nossa primeira secretária de Segurança para as Mulheres do Estado, e nós começamos a consolidar. 8 de março de 2015, já estava o Lídia Santana com o secretário de Segurança para as Mulheres, entregamos né, uma ação maravilhosa que o governo do Estado fez à Ronda Maria da Penha, à Sociedade Baiana. Nossa missão é proteger mulheres em situações de violência doméstica, mas que possuam medida protetiva de urgência. Isso é tão importante de dizer, porque as pessoas pensam que a Ronda Maria da Penha vai estar acompanhando todas as mulheres. Vai estar acompanhando todas as mulheres que, infelizmente, sofrem violência doméstica ainda em nosso estado, cidade, país. Mas nós vamos proteger aquelas mulheres que já tiveram a coragem de romper o ciclo da violência, de ir à delegacia, de quando chegar na delegacia para registrar a ocorrência, solicitar a delegada ou o delegado ou o agente que a acolha a medida protetiva de urgência. Então, nós vamos proteger essas mulheres que têm medida protetiva de urgência.
Muito importante, perfeito esse trabalho que a Polícia Militar desenvolve através da Ronda Maria da Penha. Agora, Major, em se tratando de números, quais os números da Ronda Maria da Penha? É possível a gente estimar quantas mulheres são atendidas mensalmente pela Ronda?
A Ronda Maria da Penha hoje está sob o comando da Major Tereza Raquel, Eu estive à frente da Honda durante 5 maravilhosos anos da minha vida, até março de 2020. É uma iniciativa que eu trago no meu coração, mas é porque ela se confunde com a minha missão de vida, né? Com tudo que eu acredito, com tudo que eu pautei, né? A minha atuação profissional, a minha atuação pessoal, né? Que é o cuidado com as pessoas e a proteção das mulheres. A Ronda Maria da Penha, ela já diz que hoje mais de 4 mil mulheres estão sendo protegidas. Mas sabe qual é o dado mais importante que a gente tem que celebrar, Almira? Porque às vezes as pessoas viram para a gente e falam assim, quantos homens foram presos? Eu acredito e avalio que a maior efetividade e eficácia da Ronda Maria da Penha está em responder a seguinte pergunta. Quantas mulheres protegidas pela Ronda Maria da Penha foram vítimas de feminicídio? E orgulhosamente eu te indico que nenhuma. E fica a dizer que quando nós temos uma Ronda Maria da Penha atuando, que nós temos a proteção das mulheres, né, sendo empregada a partir do acompanhamento das medidas protetivas, mas também a partir de trabalho de prevenção, para conversar com a comunidade, para conversar com as forças de segurança, interagir com o judiciário, com a assistência social, enfim, toda a rede, essas mulheres ficam mais acolhidas, essas mulheres ficam mais protegidas. Nós tivemos uma pandemia, e aliás, estamos tendo ainda. Deixa eu aproveitar aqui, abrir esse parênteses, pedir para todas as pessoas se vacinarem, se precaverem, não aglomerar. A vida, ainda que ela pareça ser tão urgente, ela é um somatório de escolhas e atitudes nossas. Então, por favor, se preservem, cuidem de vocês, cuidem de todos os seus e se vacinem. E esta pandemia nos levou a uma subnotificação, Miro, porque as mulheres tenderam a não ir procurar ajuda. Essas mulheres que antes ficavam apenas 4 horas do seu dia com seu agressor dentro de casa, que ele ia trabalhar, que ela ia trabalhar. Com a pandemia e o necessário isolamento social, essas mulheres passaram a ficar 24 horas sofrendo violência doméstica. Violência doméstica física, moral, patrimonial, sexual, psicológica, enfim, né? Então, vários tipos de violência doméstica que elas eram desencorajadas, né, a ir denunciar, a pedir ajuda. Quando eu falo desencorajadas, eu quero muito que nossa audiência, essa mulher que está nos ouvindo agora, esse homem que está nos ouvindo agora, entenda que a gente tem um problema cultural muito perverso. A violência doméstica, ela foi construída culturalmente como algo normal. E não é normal, não pode ser normal. Alguém que diz que ama, alguém que escolheu aquela pessoa para construir uma família, uma história, usar de violência para se relacionar com essa pessoa. Então, não é normal, não pode ser normal. Não é natural, não pode ser natural. Porque quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, aconselha. Quem ama, inclusive, desiste daquela relação para que a pessoa possa ser feliz.
Com certeza, né? É um dado importante que a Major PM Denise Santiago traz aí, que infelizmente por conta dessa pandemia há esse déficit, né, nas denúncias realizadas aí pelas mulheres, infelizmente. Mas, como ela própria diz, né, as mulheres não podem se calar diante de agressões, de ofensas, e devem sim procurar ajuda e denunciar, procurar a Polícia Civil, procurar a Polícia Militar, para que essa situação possa ser coibida. Mas, Major, em 2019, a gente acompanhava aí uma matéria feita pelo UOL, né? A senhora teria dito que a Polícia Militar estaria passando por um processo de transformação, né? Que estaria doente. E nem todos acreditavam no potencial de transformação. Essa percepção mudou? Como é que a Polícia Militar avalia esse trabalho hoje apresentado aí pela senhora?
Que importante você estar trazendo essa matéria, né? Porque às vezes as pessoas ouvem uma chamada, o título da matéria, né? E ainda que venha de um veículo de comunicação tão sério como é aquele da UOL, como é esta rádio, como é o seu programa, às vezes não entende o que eu quero dizer. Na verdade, o que eu falei naquele momento e repito até hoje, nós estamos vivendo uma sociedade adoecida. Nossa sociedade é adoecida. Nossa sociedade, por vezes, ela confunde justiça com violência, sabe? Ela confunde os processos, né? Porque querem resolutividades mais rápidas. E isso adoece todas as pessoas. A pandemia também, em outros pontos, adoeceu seríssimo, gravíssimo. Mas a Polícia Militar da Bahia, a Polícia Civil, o Departamento de Polícia Técnica, o Corpo de Bombeiros Militares, todas as forças de segurança pública têm passado por revoluções na perspectiva da sua atuação profissional, porque a vida caminha para frente. É um processo evolutivo. Nós não podemos nos apegar ao que está à frente. O secretário Ricardo Mandarino é um homem visionário na perspectiva dos direitos humanos. Eu sou uma grande fã do trabalho dele. E nós estamos fazendo um trabalho também aqui na Superintendência de Prevenção da Violência, que tem orgulho de estar superintendente, para fortalecer essa perspectiva. Alterar a atuação de uma força que é eminentemente comunitária, eminentemente social. Essa é a Polícia Militar da Bahia. Nós somos a única representação do Estado nos 417 municípios. A gente pode não ter uma escola, a gente não pode ter um hospital do governo do Estado, a gente não pode ter um representante de calendário, mas nós teremos um policial militar ou uma policial militar lá atuando, protegendo as pessoas. Então, é essa força que eu falo, é uma força eminentemente comunitária e social. Uma força que construiu também o seu entorno, uma cultura específica e que muito me orgulha de fazer parte. Eu estou fazendo, e agora em abril, 32 anos de efetivo serviço na Polícia Militar do Estado da Bahia. São 32 anos da minha vida, eu entro lá muito novinha. Eu vou entregar minha idade aqui, não tem problema não. Todo mundo que está aí assistindo, pode fazer suas pontinhas, não tem problema nenhum com a minha idade. Eu entro nessa corporação desde 18 anos. E desses 32 anos, aprendo muito com ela. Né? Tudo que eu sou, tudo que eu faço, de acordo com os princípios da minha família e que eu aprendi com a corporação. Então, essa mudança que você sinalizou e que eu falo lá atrás, naquela matéria, ela é algo constante. Hoje, por exemplo, ontem estávamos fazendo um trabalho maravilhoso, uma roda de conversa, uma perspectiva das relações de gênero e nas relações étnico-raciais na 96 CPM, em Riachão e Jacuípe. Nós estávamos trabalhando com os policiais e as crianças daquele lugar, já mando meu abraço afetuoso à Major Aparecida, que nos acolheu muito bem. E quando eu propus a iniciativa, ela não titubeou em entender que é melhorando, né, a capacidade técnica dos seus e das suas policiais que nós, claro, vamos conseguir avançando. Nós aqui da CPF propomos uma sequência de atividades de aproximação social, mas também da melhoria, né, da atuação profissional de todas as forças de segurança. Estamos sempre interagindo com o coronel Paulo Coutinho, comandante-geral, que traz inovações maravilhosas no sentido de melhorar, inclusive, o conhecimento, a capacidade de construção do conhecimento teórico da corporação. Uma revista PMDA em Foco, que foi lançada recentemente, que traz artigos dos componentes da segurança pública para colaborar nesse processo evolutivo. A evolução se faz assim, com educação, com diálogo, com aprimoramento técnico, sabe? Se faz também conversando com o povo. E eu agradeço a você esse acesso que você está dando a esse prédio, a mim, enquanto mulher, também neste mês, para que a gente possa falar com mais pessoas sobre a nossa atuação, para que mais pessoas possam nos ajudar. Uma coisa maravilhosa foi o Conselho Comunitário de Segurança, que a gente traz para sobre a recomendação da SPREV, para que a gente dialogue e fortaleça essas iniciativas. É a partir desse processo que nós vamos conseguir consolidar uma política, uma segurança pública de direitos.
Bom, inclusive quem está lhe mandando um abraço carinhoso é a Marluce Silva, né, que é presidente do Conselho Comunitário de Segurança aqui do município de Pirá, e foi a pessoa que nos passou o seu contato para que a gente tivesse esse bate-papo hoje aqui no programa Conexão Chapada. Mas eu queria aqui, nesse momento, né, falar de uma outra carreira sua, que é a carreira política, né? Em 2020, a senhora começou a se enveredar pela carreira política, né, aí na capital baiana, mas eu gostaria de saber se essa história política ainda continua, se a Major Denilce ainda pretende concorrer a um cargo eletivo, quem sabe esse ano de 2022 a um cargo, uma cadeira aí na Assembleia Legislativa da Bahia.
Amir, eu tinha primeiro, para poder te responder, dar um beijão na Marluce, viu? Ela é uma participante aqui da nossa atividade, uma mulher ela tem que estar nesse espaço dela também, viu? Para falar desse cidadã, né? Cidadã que quer construir, que quer renovar, que quer atualizar. E é nesse instante que eu já respondo a tua pergunta. Eu sou uma cidadã extremamente comprometida com a minha terra, extremamente comprometida com as pessoas Né? Eu, em 2015, Almeida, tive um diagnóstico que mudou a minha vida, a minha relação. Eu achava que era eterna, que ia durar para sempre. E foi diagnosticada com câncer no estômago, que me fez retirar todo esse órgão, não tenho mais estômago hoje. Dá só de brincar de vez em quando, dizer que eu não tenho mais estômago para ouvir algumas coisas. Mas, literalmente, não tenho mais esse órgão em mim. Eu fiz uma sessão de quimioterapia. Eu vi a minha vida se modificar. E eu entendi que eu fui um milagre de Deus. E eu preciso devolver a Deus a mesma intensidade, devolver ao universo na mesma intensidade esse milagre que foi operado em mim. Né? Então, sem piegas e sem querer utilizar esse diagnóstico, porque eu não faço isso nas minhas relações. Eu sou uma mulher que você olhar, você nunca vai dizer que eu passei por esse processo. Eu entendo que a nossa relação política, ela existe em todas as esferas. Vocês aí, a partir da cadeira de vocês, fazem uma atividade, uma participação política muito grande, porque a política, ela é iminente nas relações sociais. Nós todos somos seres iminentemente políticos. Eu não falo da política partidária, essa aí que muitas pessoas questionam. A minha experiência aqui em Salvador, né, atuando como candidata a prefeito, uma experiência riquíssima. E, de alguma sorte, em algum momento, eu faço um compromisso social quando eu coloco meu nome para ajudar a minha cidade. Eu faço um compromisso social quando eu converso com as pessoas e falo das pessoas dessa minha vontade. Eu sempre digo que eu estou à disposição do meu partido, né? Muito embora eu não possa estar filiada formalmente, mas tenho o meu partido no coração, né? E esse é o partido da minha escolha. Então, eu estou à disposição desse lugar, né? E pronto, eu sou militar por essência, né? Então, se alguém me pagar a missão, eu vou acima para poder cumprir da melhor forma possível.
Bacana, bacana toda essa história de vida, né? Isso demonstra o quanto a Major PM Denilce Santiago é importante, né? Para as mulheres baianas, né? Por toda essa trajetória de vida, né? Essa situação vivida, né? Por ela em 2015. Major, a senhora em algum momento achou que não ia conseguir vencer esse problema enfrentado em 2015?
Que legal você me perguntar, sabe? Porque eu sempre que eu posso, eu converso com pessoas nesse sentido e eu digo que existem doenças que nos matam biologicamente, mas não que elas nos matam emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente. A primeira coisa que eu decidi quando recebi meu diagnóstico era que eu não ia morrer. Isso é fundamental. Então, em nenhum momento eu duvidei, não duvidei de Deus, não duvidei da minha força e segui. Eu sei que Deus escolheu o que era melhor para mim, porque escolhe o que é melhor para todos nós. Mas em nenhum momento eu duvidei dele. E eu decidi, eu fiz uma escolha. Eu ia fazer tudo que a ciência mandasse, né? Tudo que fosse relacionado a esse processo. Então, eu não titubeio nas minhas escolhas. Quando eu escolho algo, eu concretizo. E foi isso que me moveu.
Perfeito, perfeito. Olha, é uma história, assim, emocionante, né? A gente está conversando com a Major PM Denilce e está ouvindo esse relato importante da vida dela, né? De superação, né? Não só aí na sua vida particular, de saúde, né? Mas também na sua vida profissional, idealizando e criando essa Ronda Maria da Penha, que foi e é tão importante para as mulheres baianas. Major, nós queremos
agradecer. Deixa eu te falar um negócio.
Diga.
Rapidinho, mas você falou em 2015, exatamente o ano que nasce a Ronda, exatamente o ano que eu assumo a Ronda, eu sempre digo que aquelas mulheres da Ronda Maria da Penha ajudaram a salvar a minha vida, porque eu ficava 15 dias fazendo processo de quimioterapia, 15 dias na Ronda. E quando eu chegava lá e ouvia a dor daquelas mulheres, eu achava que meu problema era tão pequeno, perto da dor delas, que eu trabalhava mais e mais, né? Então, cada uma que está me ouvindo agora, que entenda, que não acho que seu problema é maior ou menor, que o seu problema é menor que o da outra, não. Só a gente sabe a dimensão do nosso problema, sabe? Então, se você está se sentindo sozinha, amargurada, está sofrendo algum tipo de violência, converse com alguém, encontre uma amiga, um amigo que possa te aconselhar, um parente, que, por favor, parente, não julgue a mulher, né? Escute essa mulher, aconselhe essa mulher, proteja essa mulher.
Perfeito, perfeito. Major, nós queremos agradecer por essa gentileza em nos conceder esse bate-papo aqui no programa Conexão Chapada. Eu quero dizer que as mulheres da Bahia devem se inspirar em pessoas como a Major PM Denise Santiago, né? Que sua história realmente possa ser levada aí aos quatro cantos do Brasil. E eu digo o seguinte, a Bahia precisa de mulheres como a senhora na política, né? Eu gostaria de vê-la, né, numa cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia. Toda sorte, todo sucesso do mundo, parabéns aí pela história de vida bacana e que essa história seja contada mais e mais aí pelos quatro cantos do Brasil. Um forte abraço.
Um outro abraço, querida, a você e a todos. Eu quero muito, daqui a pouco tá chegando por aí, vou virar para poder dar esse abraço de verdade aí. Vacinada, cartãozinho na mão, dizendo você. Obrigada pelas palavras, viu? Estou aqui à disposição sempre.
Forte abraço, 8h42, 8 horas e 42 minutos. Olha, você que porventura chegou um pouquinho atrasado, atrasada, né? Daqui a pouquinho esse nosso bate-papo vai estar em podcast no nosso site, no www.ipirafm.com.br, tá? Não deixe de acompanhar não, tá certo?